estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, o meu querido amigo, cumprimentar os seus deputados também da Comissão de Trabalho, que não tive a oportunidade de ver hoje, um cumprimento especial, mas permitam-me que pessoalmente faça um cumprimento ainda mais pessoal ao Dr. Correia de Campos, um amigo de longa data e conterrâneo, só por essa razão o cumprimento de forma especial. Pessoa que eu conheço bem e, portanto, mas julgo que os seus deputados poderão, numa intervenção inicial que o Sr. Professor fará, de o conhecer um pouco melhor e, obviamente, ajudar às questões e às dúvidas que, porventura, vão ter. Portanto, o Sr. Professor fará uma ligeira intervenção inicial e depois eu passarei a condução dos trabalhos ao meu colega Francisco Barreiros Duarte, ao Sr. Deputado, uma vez que presumo que os deputados que vão intervir são essencialmente deputados da Comissão de Trabalho, para tornar mais fácil a identificação e já estão mais habituados a poderem esticarem-se um bocadinho mais no tempo. Eu soube essa matéria, não quero imiscuir e, portanto, vou deixar aqui o colega a tratar da condução dos trabalhos, desejando que corram proficuamente e possamos estar em condições de, não sei ainda quem é o deputado relator, já estará, não tem relatório disso, é uma mera audição, mas amanhã, lembro aos seus deputados que amanhã faremos a votação da eleição, de, ou não, mas do Sr. Professor Correia de Campos. Sem mais delongas, Sr. Professor, bem-vindo, um prazer vê-lo, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito boas tardes. Sr. Deputado Hélder Amaral, Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte, Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Senhoras e senhores deputadas e deputados das duas comissões parlamentares em reunião conjunta. Na semana passada, declarei aceitar a minha candidatura a Presidente do Conselho Económico e Social, a convite do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Porquê? Por razões que têm a ver com este importante órgão de relevo constitucional, simultaneamente de consulta e concertação, pela sua elevada e vasta representatividade, pela sua importância na vida económica e social do país, tornada mais valiosa no contexto atual. Aceitei também, por razões de obrigação cívica e pessoal, e ainda pela honra que uma eventual eleição pode conferir, dada a legitimidade e qualificada representatividade do quórum parlamentar que amanhã decidirá. Estou aqui hoje perante Vossas Excelências a demonstrar os meus propósitos e a responder, como é a minha obrigação, às questões que entendam formular. Permitam-me uma nota prévia sobre a natureza complexa deste órgão. Segundo a Constituição, após a revisão de 89, o Conselho Económico e Social, o SES, é um órgão de consulta e concertação no domínio das políticas económica e social. Participa na elaboração das propostas das grandes opções e dos planos de desenvolvimento económico e social. Na sua composição entram representantes do Governo, das organizações representativas dos trabalhadores, das atividades económicas e das famílias, das regiões autónomas e das autarquias locais. O SES reúne em si as funções anteriormente cometidas ao Conselho Nacional do Plano, que foi inicialmente previsto na Constituição de 76, e ao Conselho Permanente de Concertação Social, criado por legislação ordinária de 1984. No seu plenário de 56 membros, o SES reúne trabalhadores, organizações representativas das atividades económicas, regiões autónomas, autarquias locais, instituições privadas de solidariedade social, cooperativas e mutualidades, instituições de representação profissional, órgãos dos setores da ciência, dos consumidores e do ambiente e da família. Os interesses representados abarcam, pois, a economia, o trabalho, o emprego, a saúde, a solidariedade, o desenvolvimento regional, a ciência, a educação, o ambiente e outras atividades. Como órgão consultivo, caracterizado na doutrina jurídica como órgão auxiliar constitucional ou com relevo constitucional, o SES tem a obrigação de ser consultado e o dever de emitir opinião em matéria económica e social. Opinião que é sempre preliminar à decisão final, que cabe essa aos órgãos de soberania e normalmente opinião de caráter geral, isto é, não específico. A sua produção consultiva consiste em declarações de ciência, em juízos de apreciação. Também dispõe do direito de iniciativa, limitado às suas competências legais, carecendo de maioria de 2/3 dos seus membros para o poder utilizar. São numerosas as matérias em que o SES pode ser chamado ou pode, por iniciativa própria, emitir parecer. Além das grandes opções e dos planos de desenvolvimento económico e social, o SES aprecia os respectivos relatórios de execução, as políticas económica e social, aprecia as posições de Portugal na União Europeia, nomeadamente sobre a utilização de fundos comunitários, analisa regularmente a situação económica e social do país, bem como os documentos que traduzam a política de desenvolvimento regional. Não é coisa pouca. Como órgão de concertação, o SES dispõe da chamada autonomia sindical coletiva, o processo negocial onde se exerce o direito de contratação coletiva. Trata-se de um processo de autonomia negocial, onde as decisões são tomadas por acordo entre as 3 partes que para tal partilham a Comissão de Concertação Social, em composição numericamente igual para cada parte. Firmado o acordo, ele passa a ser vinculativo. Ao Estado, representado pelo Governo, cabe um papel considerado secundário, mas não despiciando. Ele cria o clima, constrói os incentivos, favorece o acordo, mas não o pode impor. Uma comissão diferente de todas as restantes comissões do SES. As suas deliberações não carecem de aprovação do plenário. São autónomas e vinculativas. Não é linear a relação entre estas 2 funções do SES, uma genérica, outra específica, mas tem sido sempre bem interpretada pelos seus protagonistas, sem gerar equívocos nem embaraços. Graças ao desempenho dos seus atual e anteriores presidentes, o SES adquiriu e consolidou o estatuto de órgão auxiliar constitucional, com legitimidade resultante da eleição do seu presidente por maioria qualificada na Assembleia da República. Não exerce, mas apoia o exercício de funções políticas, legislativas e até administrativas. Delibera por maioria, como uma Câmara. Dispõe de uma comissão de concertação que delibera por acordo e que gera autovinculação para os pactos sociais que celebra. Aqui chegados, terei que responder à pergunta que a mim próprio formulo. Qual a razão por que me candidato? Por razões de obrigação cívica, de respeito pelo cargo e de dever pessoal. Vejamos. Obrigação cívica. O país deu-me sempre mais do que eu lhe retribuí. Ofereceu as condições para que eu tivesse acesso à educação superior quase gratuita, incluindo a pós-graduação. Facultou-me condições para usufruir de estadias prolongadas no estrangeiro, onde obtive pós-graduações. Permitiu-me contactos internacionais que muito ampliaram a minha aprendizagem e enriqueceram a minha experiência. Disponibilizou as condições para o exercício de funções de direção, primeiro na administração e mais tarde na coordenação científica de instituições académicas nacionais e internacionais. Deu-me a oportunidade para servir no Governo por 4 vezes, no Parlamento Nacional e no Parlamento Europeu. Deu-me o privilégio de ter dirigido o INA, quando este era um dos mais prestigiados institutos europeus de formação dos altos cargos da administração pública. Permitiu que eu pudesse intercalar a função pública nacional com funções de curta e longa duração na Organização Mundial de Saúde e no Banco Mundial. O respeito pelo cargo agora em discussão gera em mim o maior orgulho, presidir a um dos mais importantes órgãos do nosso relacionamento institucional, caso seja eleito, será um privilégio que aceitarei com sentido de dever, honra e natural satisfação. O meu passado, conhecido por Vossas Excelências, talvez me tenha preparado para este lugar. Sem falsa modéstia, creio poder assinalar alguns dos atributos que eventualmente me podem qualificar. Sentido de responsabilidade e de ética republicana. Independência de pensamento e de caráter. Curiosidade intelectual, desejo de aprender e alguma capacidade de transformar o conhecimento em desenvolvimento. Sentido de cooperação institucional perante instituições com missão e direção, mesmo que diferentes das minhas. Vivência na comunidade, onde presido a Assembleias Gerais de Organizações Humanitárias e a uma fundação local de escopo social e educacional. Capacidade para promover o diálogo, facilitar a negociação e o compromisso, um dos muitos benefícios que colhi do meu mandato no Parlamento Europeu. O respeito pela lei e as obrigações já assumidas perante Vossas Excelências levam-me ainda a uma declaração de interesses. Embora a minha vida tenha decorrido dominantemente no serviço público, nos últimos 2 anos, já na condição de aposentado, desenvolvi uma pequena atividade de consultoria, a qual interromperei caso seja eleito. Obrigações contratuais levar-me-ão a ter ainda uma pequena e única aparição pública nessa veste. Procurarei tratá-la da forma que melhor respeite, em simultâneo, o cargo a que me candidato e a relação contratual que entendo honrar agora por razões acrescidas. Senhoras e senhores membros destas 2 comissões parlamentares, não sendo conhecida até à data outra candidatura, é presumível que o meu nome seja o único a ser submetido a sufrágio. Caso Vossas Excelências em mim depositem confiança, reconhecerei sempre o vosso voto como a fonte primária da legitimação das minhas eventuais futuras funções. Perante vós, responderei em termos constitucionais e legais. Sempre que o entenderem, estarei, como agora, à vossa inteira disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, ao professor António Correia de Campos. Aproveito também para o cumprimentar. Cumprimento também o meu colega e amigo, Presidente da Comissão de Economia, todas as senhoras e senhores deputados, e vamos agora dar início à segunda parte da nossa audição. Passo a palavra à senhora deputada Maria Mercedes Borges, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores presidentes, as senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial ao Sr. Professor António Fernando Correia de Campos, candidato a Presidente do Conselho Económico e Social, e que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, desejo saudar e desejar que tenha um bom mandato, caso venha a ser eleito, como a priori muito bem referiu, há apenas uma única candidatura. Eu gostava, contudo, para não transformar este ato num mero formalismo, de colocar algumas questões ao Sr. Professor António Correia de Campos, no sentido de, estando nós perante uma candidatura a um órgão de tão relevante na sociedade portuguesa, todos nós reconhecemos a importância da concertação social e o papel que desempenhou em tempos tão difíceis, como entende e como pensa poder vir a conciliar interesses tão díspares, como seja o interesse dos parceiros sociais, da sociedade civil representada no plenário e também o interesse do governo. Nós estamos confrontados com o país que, pese embora para alguns esteja a tudo a correr às mil e uma maravilhas, A verdade é que o país continua a sofrer de graves situações, quer ao nível económico, quer ao nível social, quer inclusive ao nível internacional. Portugal não é um país isolado, mas Portugal tem que dar continuidade a um conjunto de medidas que lhe permita não voltar a cair na situação que vivemos nos últimos 5 anos. Reporto-me, portanto, à necessidade que houve num tempo e num contexto muito complexo de criar precisamente esses consensos, esse diálogo e essa concertação. Referiu o Sr. Professor anteriores presidentes do Conselho Económico e Social que tentaram e conseguiram, em muitos casos, levar a que fosse celebrado acordos de concertação social de grande relevância para o país. A paz social passa muito pelo trabalho que é desenvolvido em sede do Conselho Económico e Social. A minha questão é, ao mesmo tempo, pode parecer muito simples, mas para nós é da maior complexidade. É que gostávamos de ouvir o Sr. Professor dizer-nos como pensa conseguir conciliar estes interesses tão díspares, promover o diálogo, a concertação e construir aquilo que em Portugal é difícil. E que noutros países até é fácil, nos países da Europa, alguns deles é muito fácil, é precisamente a construção de consensos. Os consensos em Portugal são algo extremamente difíceis de conseguir. Como pensa, portanto, conseguir conciliar com o seu currículo, que de todos é conhecido, com as suas competências pessoais, que também as referiu, e colocá-las no sentido de que o SES continua a ser um ponto de equilíbrio na nossa sociedade, conciliando aquilo que às vezes parece inconciliável. Desejo as maiores felicidades e agradeço as respostas que possa vir a dar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Economia, senhoras e senhores deputados. Queria, obviamente, saudar a candidatura do professor António Correia de Campos e, se quiserem, saudá-la duplamente, saudá-la nesta nossa comissão conjunta entre a Economia e o Trabalho, mas também saudá-la, de facto, pela candidatura que apresenta e que, como tal, gostaríamos hoje de aqui trazer e realçar algumas das características que nos parecem essenciais e que o Sr. Professor, aliás, de uma maneira tão completa, reúne. E isto, de facto, o seu nome atesta a importância que o Partido Socialista atribui à presidência do Conselho Económico e Social e atribui, obviamente, também não só à sua vertente, digamos, consultativa, que, como todos sabem, permite a participação democrática de as organizações mais representativas da sociedade civil, mas também a uma vertente que para nós é fundamental para o Partido Socialista, que é a vertente da concertação, ou seja, a implantação do diálogo social tripartido. Portanto, esta é uma marca do PS, do Partido Socialista, pese embora alguns possam não gostar tanto de ouvir isto, mas a verdade é que já em 1985, nessa altura, o Presidente da Comissão Europeia, recentemente eleito, uma vez que isto foi uma reunião preliminar em Vale do Chesse, aliás, sobre o diálogo social, e onde foram convidados dois sindicalistas socialistas, embora nessa altura, como saiba, nós ainda nem sequer pertencíamos à então Comissão Europeia. Mas isto, de facto, é uma marca que o Partido Socialista sempre quis deixar, no sentido de que uma comissão como a Comissão de Concertação Social e o diálogo tripartido, fazendo só a alusão a esta última vertente, é importante, de facto, para o desenvolvimento do país e já foi aqui falado também em termos de progresso social, de paz social e, aliás, é um instrumento de desenvolvimento que é comum nos países mais avançados da Europa. Eu lembrava um conjunto de presidentes, aqueles que cumpriram o seu mandato, os doutores Nascimento Rodrigues, Silva Lopes, Bruto da Costa e Silva Peneda. E lembro-me, sobretudo, de uma entrevista do doutor Silva Peneda em que ele dizia, com algum humor, aliás, como era a apanágio da sua personalidade, que os presidentes são sempre diferentes, as pessoas são diferentes e, portanto, costumo dizer que as pessoas é que fazem os lugares. E eu tinha uma primeira interrogação, nem era bem uma pergunta, uma primeira interrogação em nome do Partido Socialista para lhe colocar, e que ficou completamente esclarecida com a intervenção do seu professor, e que tem a ver com o seguinte, é que, e já o afirmou, que razões é que levam uma pessoa com o seu currículo, portanto um currículo rico, um currículo cheio, um currículo invulgar no bom sentido, tanto cívico como profissional, como político, digamos, a aceitar esta tarefa desafiante de presidir ao SER. Portanto, essa pergunta ficou cabalmente respondida, mas eu perguntava-lhe então se concorda com a afirmação do Dr. Silva Peneda em como, de facto, as pessoas é que fazem o lugar. E, portanto, neste sentido, se, como esperamos, a sua candidatura for largamente aceite e votada, como é que, qual é, digamos, a sua marca pessoal para este lugar que já foi aqui realçado, é tão importante para o Partido Socialista. E a segunda pergunta que eu gostava de formular era a seguinte. Eu sei que ainda está de fora, portanto tem um olhar que objetivamente não poderá ser o mesmo que quando estiver no pleno desempenho das suas funções. Mas gostava de saber como é que é, como é que vê, como é que entende, qual é a sua perspectiva sobre um possível desenvolvimento do Conselho Económico e Social. E estou-lhe a falar nisto no sentido do seu alargamento, que pode ser efetuado, creio, de duas maneiras. Ou um alargamento pontual, digamos, à medida que as organizações se vão propondo, ou com uma revisão mais global e que preserve o indispensável equilíbrio. Deixo-lhe uma última pergunta e quase nota também de comentário sobre esta questão, e que é a seguinte e que me parece fundamental e até é intrinsecamente ligada com a questão anterior, da revisão mais global, se quiser, do Conselho Económico e Social e da sua composição, que é o plenário, portanto, com 66 membros, entre membros do governo, dos parceiros, das autarquias, dos representantes de interesses diversos, de personalidades de reconhecido mérito, tem apenas 14 mulheres, ou seja, uns escassos 21%. E eu gostava de lhe perguntar como é que avalia esta questão e se, desde já, tensiona ou tem, digamos, uma opinião formada como alterar esta situação numa perspectiva mais igualitária da participação cívica no plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora vou passar a palavra ao Bloco de Esquerdo, que vai ter primeiro o Sr. Deputado Heitor de Sousa e depois a Sra. Deputada Luísa Cabral. Sr. Deputado Heitor de Sousa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer essa prerrogativa que nos dá de termos duas intervenções. Prometo que no tempo vai ser mais pequeno do que se fosse apenas uma. E queria também começar por cumprimentar o professor António Correia de Campos e desejar-lhe as melhores e as maiores felicidades no exercício do cargo para o qual está indigitado, que espero venha a ser confirmado pela Assembleia da República. Senhor professor, tinha duas perguntas relativamente sintéticas para lhe fazer. A primeira tem a ver com um novo impulso que, porventura, o senhor professor estaria disponível para confirmar junto do Conselho Económico e Social, quer lhe dar uma maior relevância do ponto de vista da participação dos vários atores na definição e no debate dos grandes problemas que existem a nível nacional. Isto porque, no passado, o Conselho Económico e Social foi demasiado centrado na figura de cada um dos seus presidentes e pouco dado a refletir o resto de todas as pessoas e órgãos e entidades que participam no Conselho Económico e Social e que, de uma maneira ou de outra, pela sua ação, contribuem para a definição ou dos consensos ou das polémicas, ou pelo menos do esclarecimento das questões mais, porventura, em debate económico e social que existem na sociedade. Portanto, Sr. Professor, creio que se calhar valia a pena pensar na possibilidade de descentralizar um pouco a atividade do Conselho Económico e Social na figura dos vários atores e das várias partes que compõem o Conselho Económico e Social e então a pergunta era se o Sr. Professor acha que este entendimento faria sentido no sentido de promover a participação de todas essas entidades num objetivo comum, que era participar da atividade do próprio Conselho Económico e Social. A segunda questão dizia respeito ao facto de, sendo o SES uma expressão de um conjunto de comitês económicos e sociais que existem em praticamente todos os países da União Europeia, essa dimensão europeia do SES estará ou tem estado porventura pouco ausente nas experiências anteriores que houve dos comitês, das presidências dos comitês económicos e sociais anteriores. E queria por isso perguntar-lhe, Sr. Professor, se faz parte do seu horizonte para o exercício do mandato tornar um pouco mais internacional e europeu a própria ação de promoção dessa informação económica social, dessa reflexão económica social no âmbito europeu, por forma a colher e, porventura, confrontar a experiência portuguesa com as experiências dos outros países da União Europeia. E não só. E pronto, feitas estas duas questões, passava então a palavra à deputada Luísa Cabral. Obrigado.
Boa tarde, obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também, boa tarde, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, e cumprimento também o professor António Correia de Campos, quem desejo a maior, muita sorte amanhã, não deverá haver nenhuma surpresa. E gostava de lhe fazer uma pergunta na minha condição, não só de deputada, mas também de aposentada. Existe um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda que não teve andamento nesta sessão legislativa, passará para a próxima, onde se propõe a consideração da presença de dois aposentados. Temos aqui um problema de difícil solução e era para essa questão que eu gostava de ouvir o professor Correia de Campos. Há muitas organizações de aposentados e de reformados e todas elas têm essa expectativa de vir a estar representados no Conselho Económico e Social. E eu gostava de saber se o professor Correia de Campos, por acaso, já teve a oportunidade de pensar um pouco nesta matéria e como tenciona contornar este problema. Obrigada.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, ou melhor, Srs. Presidentes, hoje temos aqui a sorte de ter dois, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Professor António Correia de Campos. Antes de mais, dizer-lhe o enorme prazer que é estar aqui consigo e o deputado Hélder Amaral, meu colega de bancada, não me perdoaria se eu, do seu extenso e longo currículo, não destacasse o início desse mesmo currículo em que diz nasceu em Torre Deita, Viseu, em 1942. Não é a data que para aqui interessa, para o Hélder Amaral, como sabe, o que mais interessa é, de facto, o local. Mas também não queria deixar de referir essa amizade grande e longa que têm. Sr. Professor, eu queria destacar três pontos que me parecem muito importantes. O primeiro ponto não é uma pergunta, é só uma observação que me parece muito relevante. E que é a seguinte, no grupo parlamentar do CDS quero destacar que finalmente conseguimos o país encontrar uma solução para esta questão que já se estava a arrastar há algum tempo, esta parte, que é a eleição do Presidente do Conselho Económico Social. Pela importância do Conselho Económico Social, o Sr. Professor destacou e muito bem a parte das funções do SES e também a dimensão que tem do ponto de vista da Comissão Permanente de Concertação Social e a extraordinária dimensão que tem do ponto de vista da Concertação Social, e nós sempre entendemos que não era bom estarmos a deixar arrastar durante muito tempo uma situação em que o anterior Presidente do SES, ele ainda não foi aqui hoje citado, mas eu queria citá-lo, o Dr. Luís Filipe Pereira, conseguiu com imenso patriotismo, com imenso brilho, garantir até a execução das normais funções da Comissão Permanente de Concertação Social e do SES, mesmo numa situação que é uma situação sempre difícil, que é a situação de quem está só a gerir um mandato para o qual ainda por cima não vai ser reconduzido. E eu queria destacar nesse sentido também o papel do Dr. Luís Filipe Pereira e o extraordinário patriotismo que ele nesse sentido teve. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar com ele, tal como tive a honra e o prazer de trabalhar com o Dr. Silva Peneda, mas não queria hoje nesta reunião deixar de fazer essa nota. Mas gostava de lhe colocar duas questões muito focadas, Sr. Professor, sobre dois temas que nos preocupam. O primeiro tem a ver com uma menorização do papel do SES, muito especialmente na sua dimensão de concertação social, que nos parece que neste momento está a acontecer. O SES tem acoplado dentro do SES a Comissão Permanente de Concertação Social, não é presidida pelo Presidente do SES, é presidida pelo Governo, mas tem uma importância extraordinária. Esse é verdadeiramente o diálogo social tripartido, é verdadeiramente uma das melhores expressões que nós temos do modelo social europeu, que é a possibilidade de termos empregadores, trabalhadores, com a mediação do Governo, a poderem concertar, dialogar, negociar um conjunto de matérias que depois, como é óbvio, terão de ser aprovados pelos órgãos de soberania, mas cujo cerne de discussão e de concertação pertence a esse tal diálogo social tripartido. Como sabe, nós temos vindo a acompanhar muitas declarações públicas, nomeadamente de associações de empregadores que estão muito preocupados com a subalternização do SES face à própria Assembleia da República. Lembro-me de um conjunto inicial de alterações à legislação laboral que foram aprovadas no Parlamento sem discussão no SES. Lembro-me da questão da remuneração mínima mensal garantida, que não foi negociada com o SES porque já chegou ao SES num pacote fechado, e ainda na quinta-feira passada a Comissão de Trabalho e de Segurança Social ouviu representantes de associações de empregadores que se queixavam muito amargamente, a expressão é minha, de um conjunto de alterações ao Código de Trabalho e à Lei de Trabalho Temporário que não foram negociadas em SES. E, portanto, nesse sentido, eu perguntava-lhe se o preocupa esta menorização da concertação social, verdadeiramente como sede de diálogo social tripartido, mas acima de tudo como sede de negociação que devemos todos respeitar. Depois, uma segunda pergunta, Sr. Professor, prende-se muito também com a dimensão do que deve ser o SES do futuro. Este Parlamento, e essa sim é uma tarefa e uma competência parlamentar, discutiu no passado e certamente voltará a essa mesma discussão. O CDS, por exemplo, ainda apresentou há muito pouco tempo atrás também uma alteração à composição do próprio Conselho Económico e Social, mas perguntava-lhe como é que vê, como é que valoriza o alargamento do SES, a entrada de novos parceiros para o SES, por exemplo, associações representativas pensionistas, por exemplo, associações representativas de jovens ou de imigrantes, por exemplo, associações representativas de novas configurações empresariais e patronais que surgiram, entretanto, com a evolução do próprio SES. Como sabem, é uma matéria que tem vindo a ser discutida com alguma regularidade aqui neste Parlamento, foi discutida muito na anterior legislatura, é um debate que já começou também nesta legislatura. Dizia-lhe há pouco que o CDS, ainda há relativamente pouco tempo, apresentou também uma alteração à composição do SES, mas gostava de perceber do seu lado como é que valoriza a composição do SES e se, no seu entender, se justifica o alargamento do SES a novos parceiros sociais.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora à deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o candidato, o professor Correia de Campos, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer da sua disponibilidade aqui connosco e da intervenção inicial que fez e colocar-lhe algumas questões, outras algumas considerações gerais. Dizer que, da parte do PCP, entendemos a importância do exercício do mandato de Presidente do SES, efetivamente como alguém que tem naturalmente uma atenção particular sobre a realidade económica e social do país. O país continua marcado com sinais significativamente graves de pobreza, de agudização das desigualdades sociais, o flagelo do desemprego e da precariedade continuam a marcar o dia-a-dia da vida do país, de milhares de famílias, e por isso, obviamente, que gostávamos de ouvir a sua opinião sobre estes desafios, que são desafios da democracia, o desafio do combate à pobreza, diria até mesmo o desafio pela erradicação da pobreza, sendo que tem vindo a ser iniciado um caminho de inversão de uma política que ao longo de 4 anos significou, em muitos casos, alterações profundas de desvalorização do mundo do trabalho e da qualidade do emprego. Muitas, aliás, ainda agora ouvimos falar da concertação social, foram negociadas no âmbito da concertação social. Queria, por isso, colocar-lhe duas questões concretas, uma sobre as questões da qualidade do emprego e qual é a leitura que faz relativamente à realidade social e à qualidade do emprego no nosso país, outra relativamente à proteção do desemprego e ouvir a sua opinião sobre o atual modelo de proteção no desemprego. Ainda em momentos anteriores tivemos esta discussão no plano da Comissão Parlamentar de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e é uma matéria que o PCP entende como fundamental no nosso país. Apenas 1/3 dos trabalhadores em situação de desemprego, do número real, tem proteção social. A outra questão que lhe queria colocar prende-se com a avaliação global do modelo de proteção social que temos no nosso país e das considerações que faz sobre a sua necessidade de reforço e alargamento, e se partilha da necessidade e da visão de que, relativamente a apoios sociais fundamentais, é preciso ir mais longe, e até porque já foram colocadas questões relativamente à situação dos idosos, perguntar-lhe da sua opinião relativamente ao regime de pensões, sendo que nós temos, de facto, no nosso país um problema particularmente grave entre os idosos, sendo que 2/3 dos idosos têm pensões abaixo do limiar da pobreza, e isso tem, naturalmente, um impacto sobre a realidade económica e social do país muito negativo. Eu não posso deixar de, até porque a dinâmica parlamentar e destas audições é construtiva, e ouvindo agora a última intervenção, não podia deixar de dizer que, da parte do PCP, entendemos que a concertação social, que não é o Conselho Económico e Social, tem papéis específicos que a lei determina, a Assembleia da República tem outros, e portanto entendemos que os espaços e os poderes não se sobrepõem, pelo contrário, se devem complementar, e que faz parte da natureza da vida e da sociedade que muitas vezes e em momentos determinados possam não existir concordâncias relativamente a isso. Houve acordos de concertação social que previam aumento do salário mínimo sem que isso tenha acontecido, houve decisões de aumento do salário mínimo sem que a concertação social tenha dado acordo sobre isso, e portanto nós entendemos que as opções políticas devem necessariamente ser escrutinadas pelo plenário do Conselho Económico e Social, pelas suas organizações, mas no que representa de avanço civilizacional para o país, sobretudo melhoria das condições de vida, isso não deve ser um impeditivo para que as opções políticas se tomem. E necessariamente a medidas que recentemente foram tomadas de reposição de salários no âmbito da administração pública, de reforço de apoios sociais, de reforço do complemento solidário para idosos, do abono de família, da criação de um subsídio de desemprego extraordinário, entendemos, por exemplo, que opções políticas relativamente a essa matéria não podiam ficar reféns de um acordo de concertação social, até porque, em última análise, sabemos também de forma franca, creio que todos os que estão aqui na sala, que a concertação social também tem em si mesmo interesses contraditórios que fazem parte da sociedade em que vivemos. E, portanto, sobretudo estas questões que queríamos colocar. Uma última que se prende com apenas uma curiosidade, o senhor professor Correia de Campos disse que tinha apenas uma consultoria que iria cessar agora no exercício com a assunção do cargo e que admitimos que naturalmente possa acontecer e por isso deixar-lhe também bom trabalho e, no exercício das suas funções, mas se nos pudesse dizer em que âmbito e em que área que essa consultoria era realizada também seria importante para nós. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Vou passar agora a palavra ao Sr. Professor António Correia de Campos. Informo que já tem inscrições para uma segunda ronda e, enquanto o Sr. Professor fizer mais esta intervenção, eu aguardarei que dos restantes grupos parlamentares que ainda não se inscreveram, se querem inscrever-se ou não, e quem são os senhores deputados ou as senhoras deputadas que irão intervir. Senhor professor António Correia de Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, pelas vossas excelentes perguntas e que dão alimento ao pensamento, mas gostaria desde já de fazer uma reserva. Como devem saber da lei, o papel do Presidente não é, as competências do Presidente não são emitir opiniões próprias. O Presidente, o seu melhor desempenho é pôr a funcionar bem o Conselho Económico e Social. Esse é que é o padrão pelo qual o seu desempenho é avaliado, é julgado. E, portanto, esta é a primeira advertência. A segunda advertência é que, naturalmente, que eu não sou um eunuco político e, portanto, tenho as minhas opiniões, no passado sempre tive, mas o esperado resultado da eleição de amanhã e os esperados apoios ou expectantes apoios que possam existir me levam a considerar-me como, tendo em vossas excelências, nos que votarem favoravelmente a minha candidatura, a legitimidade total, a legitimidade para o exercício das minhas funções. E, portanto, eu não devo também informar, em termos de declaração de interesses, que a partir do momento da minha posse eu deixarei de ter posições de opinião em órgãos de comunicação social em matéria partidária, quer nos órgãos próprios do Partido Socialista, quer nos meios de comunicação social públicas ou privadas. Apenas passarei a intervir apenas na condição exclusivamente de institucional de Presidente do SES. Portanto, eu entendo que essas separações têm que ser absolutamente claras, transparentes, para que nada permaneça. Bom, passada esta, digamos, esta explanação prévia, ela própria se dirige um pouco às questões que a senhora deputada Maria Mercedes Borges me levantou. Com certeza que é difícil conciliar opiniões que por natureza são divergentes. Mas o mundo foi feito da conciliação de posições divergentes. Quando, sempre que possível, essas divergências têm sido resolvidas por ajustamentos de posições. Quando não há possibilidade de ajustamento de posições, existem revoluções, ou existiram revoluções. Isso é o menos bom de todos os processos de solução de conflitos, pelas suas consequências imprevisíveis e destruidoras. Mas, muitas vezes, mas, portanto, a conciliação dos interesses tem que ser feita na prática e no dia-a-dia. Quer dizer, É preciso criar condições para ouvir as pessoas, para conhecer as posições das pessoas, das instituições, do que elas representam. Conhecer exatamente, e esse é o papel único que um presidente do SES pode ter, presidentes e os seus vice-presidentes podem ter, é procurarem saber junto de cada protagonista o que é que pensa, quais são, até onde, qual é a sua linha vermelha inultrapassável, onde é que, até onde porventura estaria disposto a ceder. E esses ajustamentos são, reconheço, não estão na nossa cultura, estão muito pouco na nossa cultura. Eu posso até trazer o meu testemunho pessoal, que de certa surpresa positiva, quando me confrontei no Parlamento Europeu com a necessidade cotidiana de fazer negociações e de negociar. E isso é uma atividade que nós, na nossa cultura, não estamos muito habituados. Estamos habituados a tomar posições definitivas e depois puxa de um lado, puxa do outro, e é muito difícil chegar a um acordo que contente ambas as partes. Há um velho provérbio chinês que diz que os acordos só são bons se ambas as partes saírem satisfeitas, entenderem que ficaram satisfeitas com o resultado desse acordo. Nós não temos essa cultura da paciência, mas, na verdade, nós temos que nos armar dessa cultura. E o papel do SES é propiciar isso. O papel do Presidente, da Presidência do SES, será esse, será facultar as condições, ouvir as pessoas, auscultar os seus interesses imediatos e as suas, eventualmente conhecer as suas reservas, mentais ou outras, e naturalmente depois fazer aproximações progressivas. Portanto, o SES, como disse muito bem, deve ser e tem que ser um ponto de equilíbrio da nossa sociedade. Mas, se me permitem a estultícia, eu acho que nesta Assembleia, quando se provavelmente vai haver um acordo para a apresentação amanhã do nome a candidato do SES, isso já representa um progresso importante, considerável. Quer dizer, acho que se o confrontarmos sobretudo com situações de antagonismos recentes ou provavelmente futuros, quer-me parecer que este é um aspecto positivo. E se eu puder beneficiar dessa experiência e deste evento para eu próprio promover essa concertação no futuro, pois podereis certamente contar comigo. A senhora deputada Wanda Guimarães, muito obrigado. Obrigado também pelas referências pessoais que me dirigiu, a senhora deputada Mercedes Borges, e muito obrigado também a todos os senhores e senhores deputados que se dirigiram tão positivamente em relação à minha pessoa. O diálogo social tripartido não é uma descoberta do novo presidente do SES. Ele está na nossa legislação, ele está na... tem vindo a entrar aos poucos na nossa cultura. Nós saímos de um período autoritário onde o diálogo social era muitas vezes inexistente, praticamente inexistente, e havia imposição social, muitas vezes imposição a favor dos setores patronais, provavelmente vezes demais. E, por vezes, também imposições ou a favor, ou gerando, porventura, tensões junto do, a favor do movimento, incipiente movimento sindical. E não é por acaso que, nos últimos anos do regime autoritário, começaram a surgir os movimentos sindicais e começaram a surgir as posições sindicais com manifestações e com acordos em algumas profissões. Estou-me a lembrar dos bancários, estou-me a lembrar dos empregados de escritório, onde nos anos que precederam 1974 começou a haver coisas que ninguém imaginava que existissem. Portanto, a sociedade, mesmo aquela que está mais estratificada, que está mais congelada, a sociedade pode abrir-se sempre ao progresso. É evidente que a nossa Constituição, basta a Constituição impor essa marca do diálogo tripartido. A legislação ordinária impõe esse comportamento e chamo a atenção para que a legislação ordinária saída de governos de sinal político diferente, muitas vezes, e portanto pode-se dizer que há hoje na sociedade portuguesa um consenso sobre o diálogo social tripartido. Queria homenagear também os senhores presidentes atual e os presidentes anteriores do SES. Em relação ao presidente atual, toda a gente sabe que tenho relações de simpatia e de amizade com ele. Precedi-o no governo e sucedi-lhe depois no governo e, portanto, as nossas relações foram sempre muito cordiais. E também aprecio a circunstância de o Sr. Presidente do SES ter tido um trabalho em condições não muito fáceis, uma vez que a sua nomeação era, desde o início, com caráter transitório. Bom, é evidente que os presidentes eram grandes personalidades. Eu gostaria apenas de salientar, bom, todos eles são salientáveis, mas eu, se me permitem, salientaria uma pessoa que já faleceu, que é o Dr. Silva Lopes, que era um grande economista e um grande cidadão português, e gostaria de salientar também outra que felizmente não faleceu, que é o Dr. Silva Peneda, e que creio teve um desempenho notável como presidente do Conselho Económico e Social. De resto, na linha de um desempenho também muitíssimo positivo que tinha tido na Comissão Parlamentar de Emprego do Parlamento Europeu durante os períodos em que nele trabalhou. O que me leva a presidir ao SES, a senhora deputada Wanda Guimarães, as pessoas é que fazem o lugar, que, segundo diz a Silva Peneda, qual será a sua marca pessoal? Foi a sua pergunta. Senhora deputada, os dois principais problemas do nosso país chamam-se crescimento e emprego. Ou, se quiserem em inglês, growth and jobs, ou, se quiserem inverter a ordem, emprego e crescimento. Para mim, a ordem dos fatores é arbitrária e eles estão interpenetrados. Portanto, esses dois são os dois principais problemas do país. Indiscutivelmente, esses dois problemas estão no coração das atribuições do Conselho Económico e Social. E, portanto, suponho que o que eu julgarei eu próprio e o meu desempenho pela capacidade que tiver de contribuir, ainda que minimamente, para o aumento do crescimento económico ou do desenvolvimento económico e o aumento do emprego. O plenário tem 56 membros. Eu contei 56 na lei. A senhora deputada falou em 66, mas já vi também noutra legislação referido de 59. Acho que a prova dos 9 tem que se tirar quando as pessoas forem nomeadas. Como sabem, a cada nova legislatura, o presidente é eleito e o presidente é que vai promover a recomposição do SES. Portanto, o meu próximo trabalho, se vier a ser eleito, naturalmente, será escrever a todas as instituições que nomeiam membros do SES a pedir a indicação dos seus nomes. E eu não tenho nenhuma lei a que me agarrar para exigir maior representatividade das mulheres nestes órgãos. Por exemplo, o Presidente da Comissão Europeia tem diretivas que lhe recomendam que exija a paridade possível. E ele faz essas recomendações aos presidentes de governo quando indicam comissários. Bom, aqui a lei não me permite fazer qualquer espécie de exigência nessa matéria. De resto, eu serei pura e simplesmente obrigado a aceitar as indicações que as instituições virão. Mas estejam cientes, senhoras e senhores deputados, de que tentarei, pelos canais que me forem permitidos e que estejam dentro da lei, tentarei chamar a atenção das instituições e dos corpos de representação para a necessidade de ampliar a participação das mulheres neste plenário. Senhor deputado Heitor de Sousa, que novo impulso estaria disponível para dar mais relevância ao SES? O SES no passado foi centrado nos presidentes, pouco dado a refletir as imagens de outros protagonistas. Descentralizar nos vários atores, sem dúvida. O Presidente tem a faculdade, aliás está prevista na lei, de delegar nos vice-presidentes uma boa parte das suas funções. Mas há outra forma importante que exige bilateralidade nesse trabalho, que é a aceitação dos nomeados para serem relatores. É muito importante que as pessoas estejam todas disponíveis, os representantes, os membros que participam no plenário, estejam disponíveis para serem relatores de importantes peças legislativas. E esse é, portanto, se me permitem, um trabalho bilateral. Eu, naturalmente, posso passar por cima dos tradicionais relatores. É evidente que não posso, de repente, perder as competências. Alguns vão, certamente, ser repetidos na sua nomeação. Não posso perder aqueles que têm experiência e competência, mas tenho sempre a possibilidade de sugerir ou propor ao plenário a indicação de relatores, de outros relatores. Assim eles aceitem esse encargo. E, portanto, essa experiência é muito importante e essa aceitação desses órgãos é extremamente importante. Quanto à dimensão europeia do SES, eu penso que o Sr. Deputado tem toda a razão. A legislação que ainda hoje rege o SES é muito datada de uma fase da nossa vida pública em que a Europa não tinha, porventura, a importância que tem hoje nas nossas vidas e nas nossas decisões, mesmo aquelas que julgamos serem nossas e que provavelmente são partilhadas com as instâncias europeias. Ora bem, eu creio que a lei permite, a lei comina ao Conselho Económico e Social a responsabilidade de fazer a avaliação das relações com a União Europeia, nomeadamente no que diz respeito à utilização dos fundos comunitários. Bom, nomeadamente diz respeito à utilização dos fundos comunitários, porque no momento em que a legislação surgiu, provavelmente esse seria o maior dos problemas no nosso relacionamento comunitário. Hoje, como sabemos, há outros problemas e, naturalmente, que esses outros problemas devem ter relevo. É evidente que eu sozinho nada posso fazer, mas o que posso fazer é propor ao plenário que dê uma atenção especial a essas necessidades de referência europeia mais viva. Senhora deputada Luísa Cabral, a presença de dois aposentados no plenário pode levantar problemas de representatividade, uma vez que há mais que duas organizações. Como é que pensa solucionar isso? Bom, eu, uma vez mais, devo dizer que quem tem que solucionar isso é o Conselho. Mas o Conselho tem que primeiro propor a legislação, e Vossas Excelências são os legisladores, que podem ter, mesmo que seja uma legislação, uma lei, uma peça legislativa da iniciativa do Governo, ela certamente será discutida na Assembleia. Aliás, não sei se é por lei ordinária, por lei, se é por decreto-lei, mas enfim, há de haver na sala quem tenha mais formação jurídica que eu. É por lei. Portanto, senhoras e senhores deputados, eu não quero devolver a questão, mas quero dizer-lhes apenas que espero que todos possamos estar à altura das nossas responsabilidades nesse momento. Mas, da minha parte, com certeza que estou totalmente disponível a considerar outras formas, outras representações institucionais. Senhor deputado Mota Soares, muito obrigado também pelos seus cumprimentos. O O Sr. Deputado menciona alguma menorização do SES na concertação social. Eu não sou capaz de poder corroborar o seu juízo. O que eu lhe posso dizer é que a lei obriga o Presidente do Conselho Económico e Social a ser o principal defensor do diálogo social tripartido. Se não for ele o principal defensor do diálogo social, o defensor institucional, entendamos-nos, porque naturalmente que as três partes serão elas próprias os primeiros interessados em que esse diálogo se faça, quer os sindicatos dos trabalhadores, e uso a expressão sindicato no seu sentido mais lato, quer os sindicatos dos patrões, quer o governo. E, portanto, eu não posso senão estar de acordo com Vossa Excelência no sentido de ampliar o protagonismo deste órgão, sem que esse protagonismo diminua a capacidade e a margem de intervenção. O protagonismo excessivo, muitas vezes, é deletério. Eu quase que me atreveria a dizer que um Presidente do Conselho Económico e Social que faça acordos, que promova acordos, mas passe quase para a segunda figura na fotografia, talvez seja o modelo ideal para o desempenho destas funções. É claro, dir-me-ão, isso é impossível. O senhor vai ter que estar na fotografia, com certeza. Mas uma coisa é estar na fotografia no lugar da frente, outra coisa é, naturalmente, ajudar a criar as condições. E, portanto, evidentemente, se a prática que refere de os pacotes chegarem fechados, alterações negociais que não forem negociadas, naturalmente eu espero que no plenário as forças do plenário façam sentir esse desagrado, porque isso realmente será, nessa altura, uma situação de desagrado. Referiu também a necessidade do alargamento do órgão a antigos pensionistas, imigrantes e imigrantes, não é? Nos dois sentidos, suponho. Novas configurações empresariais e patrimoniais. Eu suponho que isso só por si é um tópico de um trabalho e de um estudo muito importante, porque nós temos uma composição atual que está, como já foi dito, datada, não é? 1991, sensivelmente. Ora bem, certamente o mundo mudou e é possível, nestes 25 anos, é possível que haja algumas... mas isso também não pode ser tomado de, digamos assim, de ânimo leve. É necessário discutir e ver, procurar equilíbrios. Para isso, o meu papel pode ser interessante. Senhora Deputada Rita Rato, faz bem em mencionar os problemas que estão associados à perda de crescimento e ao aumento do desemprego, pobreza, desigualdade, considerar os desafios da democracia. Suponho que todos nesta mesa os consideramos, e eu próprio, mais que provavelmente qualquer outra pessoa. Quanto à qualidade do emprego, eu penso que o mais importante na questão da qualidade do emprego, senhora deputada, é qualquer coisa que produz efeitos a médio prazo. A qualidade do emprego depende profundamente da qualidade da educação e da formação profissional. Se nós, quer dizer, todos conhecemos os estudos empíricos que têm uma associação direta entre a nível de formação, de formação básica, a nível de formação profissional e a qualidade do emprego. Todos conhecemos essas informações. E, portanto, agora, a relação não é direta de causa a efeito, isto é, não é aumentando imediatamente hoje, melhorando imediatamente hoje a formação escolar e a formação profissional, que nós vamos ter já amanhã os resultados na melhoria do emprego. Não, há uma mediação temporal. Mas a verdade é que se não dermos o primeiro passo, nunca teremos o segundo. E esse primeiro passo é, a meu ver, extremamente importante. O atual modelo de proteção do desemprego, Sr. Deputado, não lhe, Não sou capaz de lhe responder, mas estou certo que quando o plenário reunir, haverá certamente quem possa advogar com grande propriedade qual será esse melhor modelo de proteção de desemprego. Em relação ao modelo de proteção social atual, eu suponho que todos os meus antecessores fizeram esforços no sentido de analisar os modelos de proteção social. Há estudos do tempo do Dr. Nascimento Rodrigues sobre o trabalho, há estudos do tempo do professor Bruto da Costa sobre a pobreza, bastantes estudos, há estudos do tempo do professor Silva Lopes sobre as relações económicas e sociais e a situação da proteção social. E até mesmo já no tempo, no mandato do atual presidente, e houve uma reunião sobre este tópico, ou à volta dele. Naturalmente, suponho que está no meu currículo que eu presidi à Comissão do Livro Branco da Segurança Social nos anos de 97 a 98, e, portanto, os assuntos, os temas da proteção social e da sustentabilidade da segurança social, das pensões, etc., não me são totalmente alheios. É claro que muito mudou de então para cá, muitas reformas foram feitas, a economia teve, todos conhecemos os dissabores que sofreu, mas, na verdade, a situação mudou, mas isso significa que eu não serei exceção em relação aos atual e anteriores presidentes. Também eu irei, certamente, promover reuniões e debates e discussões sobre essa matéria. Suponho que corrobora também o ponto de vista do senhor deputado Mota Soares sobre os acordos que previam, os acordos tripartidos que não foram cumpridos. Mencionou o do salário mínimo, é exatamente uma dessas situações. Quando nós defendemos que a concertação social tenha um caráter vinculativo, temos que ir até ao fim nessa matéria. Bom, finalmente, uma informação sobre a declaração de interesses. Em que área é que eu, nestes dois anos, fiz consultoria e com que âmbito? Fiz consultoria individual, criei uma sociedade familiar, em que minha mulher e os meus filhos são sócios por cotas, e nessa sociedade fiz três trabalhos de consultoria sobre questões de desenvolvimento económico e social. A sociedade chama-se Correia de Campos Consultores, Consultoria para o Desenvolvimento. Se não, se bem me lembro, pode consultar o registro comercial e acompanhar a vida da sociedade e agora, provavelmente, a sua letargia a partir desta altura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tenho duas inscrições. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Costa e Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos dois presidentes. Cumprimento a todas as colegas e colegas deputados. Um especial cumprimento ao professor António Correia de Campos e agradecer-lhe, portanto, a forma como nos tem transmitido a sua opinião, parece que é muito importante. Desejar-lhe sorte e sucesso nestas novas funções e estou convencido que vamos manter a tradição de personalidades com grande prestígio, mas também com grande notoriedade no âmbito da presidência do SES. É essa a expectativa que temos e, nesse sentido, reforçar os votos de sucesso. Por um lado, e já foi aqui referido, um dos aspectos essenciais na discussão que vamos ter no âmbito do SES são as matérias relacionadas com a concertação social. Isso parece-nos evidente, é um tema sempre central nessa discussão. Aqui, quando se pergunta que tipo de postura, se isenção ou não isenção, claro que a isenção é fundamental. Mas aqui parece-me que se aplica aquela máxima do Guerra e Paz do Tolstói, em que referia mais ou menos isto, em que os seus principais guerreiros eram o tempo e a paciência. Portanto, na concertação social, o tempo, tratar as coisas com tempo e com paciência, são decisivas para que tudo corra bem. E sabemos que vamos ter tempos cheios de desafios, com grandes desafios, tempos em que a concertação social vai ser central, e aí o SES será um elemento-chave. mas também sobre outras matérias que lhe queria colocar algumas questões para perceber o seu pensamento. Há alguns anos atrás, o SES fez um trabalho muito interessante ao nível da responsabilidade social das empresas. Uma matéria emergente, uma matéria interessante e importante, sobretudo ao nível daquilo que é a responsabilidade das grandes empresas. Eu gostava de perceber qual é o pensamento do seu professor sobre esta matéria e que contributo pode vir a dar ao nível de algum pensamento, algumas iniciativas que o SES possa desenvolver sobre esta matéria. Uma outra questão tem a ver com a legislação do trabalho, com a lei do trabalho. Como todos sabemos, a lei do trabalho tem sofrido mutações significativas nos últimos anos e acreditamos nós, e queremos que possa continuar a ser assim, que a lei do trabalho possa melhorar e que possa proteger, evidentemente, os trabalhadores e os mais desprotegidos, mas também que a lei do trabalho seja vista numa perspectiva das empresas, que a lei do trabalho proteja também as empresas. Proteja os empreendedores, os empregadores, aqueles que criam riqueza, efetivamente, e também gostava de saber qual é o olhar do professor António Correia de Campos na perspectiva da lei do trabalho e que evoluções é que ela pode vir a ter no sentido de tornar a nossa sociedade mais evoluída e que as empresas tenham melhores desempenhos nesta sociedade cada vez mais globalizada e mais competitiva. Outras perguntas já foram referidas aqui, têm a ver com a questão de iniciativas que possam ser desenvolvidas no âmbito do SES, que tenham a ver com a dinamização da economia, que matérias, ou que se já pensou em alguma iniciativa em concreta que possa ajudar o país ao nível desta matéria muito importante, mas também, evidentemente, como já referiu, outra matéria que está umbilicalmente ligada, que tem a ver com as matérias do emprego. Portanto, gostava de saber o seu pensamento e desejar-lhe mais uma vez sucesso nesta nova tarefa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde também o Sr. Presidente da Comissão de Economia, as senhoras e os senhores deputados, e uma saudação especial para o professor António Correia de Campos, que tenho muito gosto em ter aqui hoje, neste contexto de candidato a um lugar de superior responsabilidade, e ao mesmo tempo aproveito já para lhe agradecer o facto de ter aceito o convite que lhe foi feito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para se candidatar a esse mesmo lugar. Como aqui já foi referido pelos diversos deputados que intervieram, nós estamos perante um órgão, portanto, um órgão constitucional de consulta e de concertação, chamado, segundo a opinião de uns, não tantas vezes quanto deveria ser, mas que tem, na sua essência e nos seus princípios, na realidade, para além da composição, que é uma composição que envolve, para além do governo, as organizações sindicais e as organizações empresariais, todo um conjunto de parceiros que fazem mover o país nas mais diversas áreas. E por isso também se soma responsabilidade a quem o dirige. Já aqui foram feitos elogios diversos, que eu também comungo, até porque em determinado momento tive a oportunidade de ter assento neste órgão em representação da Associação Nacional de Municípios e, como dizia, foram aqui feitas referências elogiosas a anteriores presidentes. Não tenho a mínima dúvida que, se definir o perfil de um candidato a presidente do SES não era uma tarefa fácil, era uma tarefa de grande exigência, a verdade é que ela ficou altamente simplificada com a aceitação, aceitação desse desafio por parte do Sr. Professor António Correia de Campos. E neste quadro, gostaria de salientar três aspectos do vasto currículo que possui e que nos foi distribuído e que são, desde logo, os seguintes, o facto de ter presidido a Comissão do Livro Branco da Segurança Social, o ter sido presidente do Conselho Científico do Instituto Europeu da Administração Pública, E, finalmente, o de ter sido membro do Parlamento Europeu entre 2009 e 2014. Juntamente com tantas outras habilitações e experiências, temos seguro que estamos perante uma personalidade que reúne, altamente qualificada, e que reúne condições privilegiadas para o desempenho desta tarefa, desde que amanhã possa vir a ser eleito, o que também acredito que aconteça. Mas para esta tarefa, que não é uma tarefa fácil. A concertação torna-se tão mais exigente e tão mais importante quanto mais difíceis forem os momentos que se vivem. E como há pouco referiu, hoje a Europa assumem contornos, estas matérias assumem contornos completamente distintos do que acontecia há uns anos atrás. E por isso eu lhe vou colocar duas perguntas. Uma delas é se nos pode dar conta da visão que tem para o futuro da concertação social, sendo que não há dúvida que ela é absolutamente necessária e que não há governo que a possa dispensar, e também tendo em consideração os momentos que correm e que alguns são deveras perturbados, como percepciona a importância da concertação social no contexto das posições de Portugal, desde logo nas instituições europeias, e da influência das políticas europeias nas decisões internas do nosso país, com que o Conselho Económico e Social se irá ver confrontado. Sendo claro que, quanto mais frágeis e difíceis forem as condições de vida dos cidadãos, mais importante será o papel do Conselho Económico e Social, o que lhe quero dizer a terminar é que confio que conseguirá desempenhar esse papel com subida competência. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Inscreveu-se o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez renovo os cumprimentos que há pouco tomei. E só para elogiar uma parte da sua intervenção, Sr. Professor, que a mim pessoalmente me deixou bastante descansado. O Sr. Professor falou, e muito bem, da importância do diálogo social tripartido, e que se há uma sede natural desse diálogo é exatamente o Conselho Permanente de Concertação Social, nem propriamente a Concertação Social no seu todo, mas especificamente a CPCS, onde se sentam de facto em diálogo tripartido representantes de empregadores, representantes de trabalhadores e o Governo a fazer essa ponte, e onde o Sr. Professor também estará. E o Sr. Professor dizia, e eu gostei muito da expressão, que mal era que o Presidente do SES não fosse o primeiro e o maior defensor desse mesmo diálogo social tripartido. Eu até me atrevo mesmo a chamar-lhe um campeão do diálogo social tripartido. E é nesse sentido, Sr. Professor, que eu gostava só de lhe fazer aqui uma reflexão, um alerta. Que é o seguinte, nós temos, como é óbvio, é uma competência desta Assembleia da República, desta Câmara, acompanhar muitas das matérias que são matérias legislativas, mas também, como é óbvio, um diálogo muito próximo com os próprios parceiros sociais. E eu só lhe li, Sr. Professor, porque é o último que encontrei aqui no Parlamento, é de maio deste ano, uma carta que a CIPA, a Confederação Empresarial de Portugal, enviou para aqui a propósito de um conjunto de iniciativas legislativas que têm a ver com uma alteração ao Código de Trabalho e à legislação do trabalho temporário, que aliás foi alcançada, essa mesma legislação, foi alcançada num acordo tripartido já há alguns anos atrás, num governo até que penso que o Sr. Professor fazia parte, ainda que não tivesse estas matérias. E diz-nos a CIPA o seguinte, fazendo um conjunto de considerações, dizendo que esta legislação foi discutida no Parlamento sem nunca ter ido à concertação social, e diz-nos depois o seguinte assim, eu passo a citar, tanto mais que se trata de matérias intrínsecas ao desenvolvimento das relações laborais, sendo inaceitável o afastamento destas matérias dos seus principais atores, como se disse, os parceiros sociais. Continua a citação. Seria a total descredibilização da concertação social com esta iniciativa do Partido Socialista, que, na sequência de um conjunto de outros atos. Fim de citação. O Sr. Professor dizia-nos há pouco, com toda a razão, que mal era que os partidos políticos nesta Assembleia da República, acontecendo uma coisa como estas, isto é, o Parlamento decidir sobre matérias que são da concertação social, não elevassem a sua voz. E foi uma sugestão muito interessante que nos fez. E era só para lhe dizer, Sr. Professor, que da nossa parte o repto está aceito, aceitamos esse mesmo desafio. A informação que temos é que esta discussão, esta votação será será feita amanhã em plenário e pode contar certamente com a voz do CDS para denunciar um atropelo à concertação social. E o atropelo à concertação social é tão simplesmente este: termos aqui o Parlamento a passar por cima da concertação social, a discutir um conjunto de matérias que vêm de um acordo de concertação social e que agora são alteradas de forma unilateral no próprio Parlamento. E, portanto, muito obrigado pelo seu repto, Sr. Professor, e cá estaremos para defender nesse sentido o diálogo social.
Senhores deputados, não sei se o Sr. Deputado Pedro Mota Soares já concluiu a sua intervenção. Já concluiu a sua intervenção? Muito obrigado, Sr. Deputado. Então tenho inscrito o Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda. Faça favor de usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Professor Correia de Campos e dizer, no âmbito de várias questões que já foram aqui colocadas, deixe-me fazer só um elogio da revolução, em primeiro lugar, porque a nossa democracia, o facto de estarmos aqui hoje, resulta do facto de ter havido uma revolução no 25 de Abril, como toda a nossa... as conquistas sociais são herdeiras de processos revolucionários e, portanto, eu não diria que existe uma oposição entre mecanismos de participação mais institucionais e momentos de ruptura que são fundadores da democracia, dos direitos humanos, enfim, das grandes conquistas da civilização. Mas queria centrar-me mais em questões mais, um pouco mais concretas, porque foi aqui falado que um dos grandes problemas que nós hoje vivemos, e penso que isso faz parte também das atribuições do Conselho Económico e Social, tem que ver com as dimensões da desigualdade, as dimensões do desemprego e da precariedade. E, infelizmente, o que nós verificamos nos últimos anos foi que o aumento do investimento das sociedades na qualificação, na ciência, no desenvolvimento, nomeadamente das qualificações e da investigação científica, não correspondeu a, digamos assim, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do enquadramento dos direitos do trabalho, a um progresso na mesma proporção. Isto é, nós estamos hoje confrontados com uma situação paradoxal de vivermos em sociedades que são mais qualificadas que as sociedades do passado, de vivermos concretamente em Portugal uma situação em que nós demos saltos importantíssimos em termos das qualificações e da capacidade de conhecimento, e ao mesmo tempo assistimos a retrocessos brutais do ponto de vista dos direitos do trabalho, ou seja, não há uma correspondência e uma relação direta entre estes dois fenómenos. Nós hoje temos a geração mais qualificada que está a ser forçada a emigrar do país por não encontrar aqui uma oportunidade de trabalho, temos a precariedade instituída como regra geral do mundo do trabalho e temos retrocessos verdadeiramente, enfim, chocantes no que diz respeito às condições laborais, nomeadamente o simples facto de a maioria das pessoas que chegam hoje ao mercado de trabalho estarem excluídos do próprio contrato social, ou seja, não terem sequer um enquadramento do ponto de vista laboral. Desse ponto de vista, nos últimos anos nós assistimos a um recuo bastante significativo dos mecanismos de proteção social do trabalho e à instrumentalização da concertação social para impor uma agenda que teve, inclusivamente, a oposição de uma parte fundamental da própria composição da concertação social. Isto é, entender-se que, como aconteceu com o anterior governo, que é possível utilizar a concertação social contra uma parte significativa do país e utilizar a concertação social contra a maioria dos trabalhadores que se sentem representados nas suas organizações, é naturalmente uma forma de desqualificar a própria concertação social. E percebo bem o argumento do deputado Mota Soares, que invoca aqui, diz, vem aqui tentar, digamos assim, utilizar um momento, e do meu ponto de vista inapropriadamente, utilizar um momento em que nós estamos a discutir um novo mandato que se inicia para tentar levar água ao seu moinho sobre um projeto do CDS que não permitia combater o trabalho forçado. Sim, sobre propostas do CDS que não permitiam combater o trabalho forçado e que reproduziam, como frequentemente acontece, as posições da Confederação da CIP e de outras entidades patronais. Queria lhe dizer, Sr. Presidente, que Penso que o Conselho Económico e Social e o Sr. Presidente contará sempre com este Parlamento no respeito das obrigações constitucionais que nós temos de consulta pública dos parceiros sociais. Aconteceu assim neste projeto. Nós, a semana passada, tivemos a oportunidade de ouvir aqui as confederações sindicais e também as associações representativas dos patrões das entidades empregadoras. Creio que é importante, uma vez que nós estamos obrigados constitucionalmente, nas áreas do trabalho, ouvir sempre os parceiros sociais, e assim faremos, como aconteceu, creio também que o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social acompanhará este Parlamento naquilo que é o respeito pelas funções e pela soberania própria do Parlamento nas suas decisões democráticas. E tenho a certeza, Sr. Presidente, e faço votos disso, e tenho total confiança no Sr. Não é Presidente ainda, mas no Sr. Professor, que é candidato a essa função, tenho a certeza que, pelo respeito que a própria Assembleia merece e pela sua vinculação republicana e democrática, não deixará que o Conselho Económico e Social seja instrumentalizado contra a Assembleia da República, ou seja instrumentalizado contra a democracia, ou seja instrumentalizado por uma parte dos seus componentes, como infelizmente aconteceu no passado. Essa intenção por parte do Governo, estou certo de que o Sr. Presidente será uma garantia de que isso não acontecerá no futuro. Muito obrigado.
Para concluirmos esta nossa reunião, passo a palavra para uma última intervenção ao Sr. Professor António Correia de Campos.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, por esta segunda ronda de questões. Dirijo-me em primeiro lugar ao Sr. Deputado António Costa e Silva, agradecendo os cumprimentos e os seus votos de felicidades. Não posso deixar de estar mais de acordo consigo sobre a necessidade da isenção na concertação, digamos assim, na facilitação da concertação. Evidente que não perdi a minha veste política, nem perdi as minhas opiniões políticas, não entro na sala, não entro no edifício da concertação social e não penduro num cabide a minha ideologia, isso não existe, como sabe, mas o que existe é um dever de isenção, e esse dever, contem comigo para o garantir. Quanto ao tempo e à paciência... Se eu tivesse menos 50 anos, eu acho que eu não era capaz de fazer promessas nessa matéria. Quando se é mais jovem, tem-se todo o tempo à nossa frente e tem-se uma enorme falta de paciência. E, portanto, quer-se tudo de repente na primeira instância. Os embates da vida ensinaram-me que o tempo... não é eterno e tem que ser gerido, tem que ser bem gerido e tem que ser bem aproveitado nos momentos oportunos. E a paciência se cultiva, a paciência desenvolve-se, a paciência treina-se e é absolutamente essencial. E a paciência treina-se e nada melhor do que um contexto de concertação para quem queira fazer exercício de treino de paciência, portanto, poder desenvolver essa capacidade. Lembrou a questão da responsabilidade social das empresas e, sobretudo, das grandes empresas que contributo. Bom, é verdade que, como tudo o que acontece na área social, são as grandes instituições, é nas grandes instituições que as coisas começam, não é? Poucas vezes começam nas mais pequenas e, naturalmente, a ideia da responsabilidade social das empresas surgiu em algumas das grandes empresas. Infelizmente, o contexto político-económico atual faz com que algumas das nossas grandes empresas estejam tão... vivam um contexto tão difícil que têm problemas de sobrevivência primários antes de outras questões para as quais no passado encontravam algum tempo e alguma preocupação. E, portanto, nós infelizmente sabemos da crise que atravessa o nosso sistema bancário, sabemos também que essa crise que nos é apontada do exterior está longe de ser fácil de solucionar, Mas também sabemos que se não formos nós a solucionar, não é de fora que nos virá a solução para essa crise. Nós temos que ser nós a saber solucionar essas crises. E o que é que pode fazer a concertação social nessa matéria? A concertação social pode certamente oferecer um espaço de diálogo para que as desavenças, desconcertações sociais não agravem, não transformem uma crise já de si grave numa crise maior. E portanto, o papel da concertação social pode ser também muito importante nessa questão, e não fugirei às responsabilidades de também poder colaborar com debate, discussão sobre temas tão quentes como esse da situação bancária, desde que, naturalmente, se veja no contexto das responsabilidades do Conselho, isto é, das atribuições do Conselho, aquelas alíneas que têm a ver com acompanhar a situação económica e social e as alíneas que têm a ver com, naturalmente, as questões da concertação, ou seja, as questões do mundo laboral. Qual é o meu olhar sobre a lei do trabalho? Eu não tenho, não posso ter uma posição por duas razões. Em primeiro lugar, porque a minha posição é de facilitar, é de ser facilitador, facilitar o desenvolvimento e o aparecimento de soluções. E, por outro lado, porque eu não sou um especialista de emprego, ou não sou um especialista de trabalho, e se fosse especialista, poderia escrever fora da concertação social. Mas, como eu já disse há pouco, que a minha palavra vai ser muito limitada a partir de agora, não posso, naturalmente, avançar com uma posição que depois me prejudique completamente o esforço de concertação. Tenho que ter todo o cuidado. Todo o cuidado será pouco para poder, digamos assim, extrair dos parceiros da sua boa vontade os acertos e os consertos indispensáveis ao progresso do país. O que é que eu penso sobre a dinamização da economia, Sr. Deputado? Investimento para desenvolvimento e emprego. Eu acho que não é preciso encontrarmos mais nenhumas ideias, são estas as ideias essenciais. Ou, se quiser, emprego, melhor lutar contra o desemprego através do desenvolvimento e do investimento. Essas são, é evidente que umas trazem as outras e, naturalmente, que as situações de subtratamento que existem hoje na sociedade portuguesa serão também elas próprias beneficiárias desse desenvolvimento. Senhora Deputada Maria da Luz Rosinha, muito obrigado pelos seus comentários. No passado colaborámos na área social, na Vila Franca de Xira, a Câmara que presidiu tem um magnífico hospital novo. E folgo muito a saber que a sua experiência no Conselho Económico e Social lhe vem da sua passagem na Associação Nacional dos Municípios. Dizem muito bem que a tarefa da concertação não é fácil, é exigente e difícil, de acordo com o contexto. E faz duas perguntas: uma, qual pensa ser o futuro da concertação social e como percepciona a concertação social no contexto europeu. Eu dir-lhe-ei, responderei muito facilmente da seguinte forma: já falámos muito sobre concertação social e falámos pouco sobre o Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social pode ser um órgão que alimente intelectualmente e com argumentos e com informação, que argumente muito o diálogo social. A concertação não avança se não houver evidência, se não houver documentação, se não houver informação, se não houver conhecimento estatístico e outro sobre como é que as coisas estão a correr. E é, portanto, essencial que a parte do Conselho Económico e Social que visa estudar, analisar os planos, as grandes opções, acompanhar a situação económica e social do país, sem essa informação, eu acho que a concertação fenece. Como é que é possível depois argumentar? Como é que é possível argumentar perante, vamos admitir, que há um governo que decide postergar a comunicação social, a concertação social, como aqui foi receado? Bom, é evidente que se houver informação quantificada sobre a indispensabilidade da concertação social em certas matérias, se conhecerem antecipadamente as posições de cada um dos parceiros, nós estamos mais bem preparados para, certamente, para resolver a situação e para evitar esses apagamentos que existam ou não existam, não sei, não conheço o passado, isso depende naturalmente da análise que as forças políticas façam sobre o assunto. Sobre a Europa, bom, naturalmente que há aqueles órgãos de coordenação dos Conselhos Económicos e Sociais, de que todos os senhores deputados ouviram falar, há reuniões frequentes dos responsáveis, mas há na maquinaria europeia um órgão correspondente a este e que é essencial, que é o Conselho Económico e Social. É um órgão da União Europeia de uma enorme importância, que tem uma documentação vastíssima e riquíssima e tem pareceres de alta qualidade, pareceres que alimentam obrigatoriamente as decisões do Parlamento Europeu. Cada decisão do Parlamento Europeu tem que ser acompanhada de um parecer do Conselho Económico e Social e o relacionamento que, enfim, é frequente com o Conselho Económico e Social da União Europeia será, digamos, a melhor forma de podermos ter essa articulação. E também os nossos representantes junto desse Conselho, por que não convidá-los de vez em quando a virem ao Conselho e a terem uma palavra que nos expliquem aquilo que se está fazendo a nível europeu. Senhor Deputado José Soeiro, não podemos estar mais de acordo sobre as desigualdades e o emprego como sendo dois problemas graves, gravíssimos da nossa sociedade portuguesa, e corroboro a sua observação de que, apesar do progresso científico, tecnológico e material que acompanhamos, a ele não tem correspondido um paralelo crescimento social. E às vezes até se pode notar que há quase retrocesso social. Bom, eu não sou pessimista nessa matéria, e se nós devemos olhar para a Europa dos últimos 60 ou 70 anos para afastarmos também um pouco esse pessimismo. A Europa há 70 anos conseguiu juntar-se por razões materiais, pretextos, diremos assim, materiais. Os pretextos de criar mercados comuns de produtos que escasseavam e que se pensava serem importantes para a recuperação do pós-guerra, o carvão e o aço, etc. Bom, hoje já nenhum dos países da União Europeia produz carvão nem aço nas quantidades sequer comparáveis àquelas a que produzia nessa altura. Hoje o carvão, bem, tirando talvez a Polónia, mas hoje o aço está entregue aos indianos, não é? E o carvão foi em grande parte substituído, felizmente, pelas energias renováveis e noutra parte pelas energias fósseis. Sobretudo o gás natural de consumo crescente. Nós, portanto, a Europa conseguiu vencer os anos do pós-guerra e, sobretudo, a violência do conflito armado através de um acordo. Nunca foi escrito esse acordo entre os partidos, mas foi um acordo entre os grandes grupos parlamentares sociais-democratas e democratas cristãos. E esse grande acordo tácito fez funcionar a Europa e fez funcionar a União Europeia durante muitos anos. Lamentavelmente, nos últimos tempos, alguns dessas bases desse acordo têm claudicado. E essa claudicação não é saudável para, naturalmente, e talvez ela própria seja o sintoma dos problemas que apelou. Agora, eu quero, neste momento, aproveitar esta circunstância também para fazer, nesta matéria, um apelo aos parceiros sociais. Referem-me aqui que há parceiros que já desistiram ou que eventualmente em circunstâncias determinadas tenham desistido da concertação social para discutir os seus pontos de vista, de um lado e do outro, sindicais e patronais. Bom, o que eu procurei fazer, não estou a fazer nenhum pedido, neste momento não tenho nenhuma autoridade para o fazer, mas o que eu procurei fazer é fazer lembrar aos parceiros todos, e ao governo naturalmente, que ninguém pode desistir da concertação. Ninguém pode desistir, nem ninguém pode postergar, nem pôr a concertação entre parênteses. Isso seria um desastre. E por isso também ninguém pode manipular a concertação a favor de interesses setoriais. Eu não tenho registro informativo que me diga que em alguns momentos a concertação foi manipulada a favor de interesses setoriais. Pode ser que existam, mas eu não os conheço ainda. Talvez os venha a conhecer dentro de algum tempo. Mas aquilo que vos posso prometer é que a minha personalidade e o meu passado não é muito suscetível de ser manipulado. Na primeira todos caem, na segunda é mais difícil e, portanto, e o peso da idade também me levará a prevenir essas manipulações. Portanto, se existe um risco, eu não contesto a sua posição, se existe algum risco de instrumentalização, pois bem, que os parceiros trilaterais estejam conscientes dele. E o meu papel é, naturalmente, lembrar-lhes sempre que devem fugir desse risco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Queria, obviamente, agradecer a todos os Srs. Deputados, agradecer ao Sr. Professor Correia de Campos, desejar-lhe boa sorte para a eleição de amanhã e, assim sendo, como todos esperamos, verificar-se a eleição, desejar-lhe também todo sucesso na condução de um organismo com a importância que tem o Conselho Económico e Social. De maneira que, boa tarde a todos, terminamos aqui a nossa audição e até amanhã na reunião plenária. Muito obrigado.